Só relativamente àquilo que ficou acordado em Conferência de Líderes quanto a iniciativas totalmente novas que eventualmente deem entrada. Como a questão não estava inteiramente esclarecida, queríamos também colocá-la hoje, porque uma vez que vamos começar depois um trabalho enfim, de especialidade, porque neste momento nós temos uma iniciativa que é o projeto de lei sobre o lobbying para dar entrada. O que tinha ficado acordado em Conferência de Líderes era que não seria necessário, à partida, agendar especificamente com um debate na Generalidade, que podia subir sem tempos e depois vinha vertido aqui para a Comissão. Portanto, pretendíamos. Por um lado, A, confirmar este entendimento e B, colocar muito candidamente à consideração de todos, no momento atual, se o processo legislativo, se é uma coisa recomendável a fazer ou se não seria preferível agendá-lo e fazer um debate de 3 minutos para cada tema na especialidade, na generalidade, para evitar aquilo que todos queremos evitar. Sendo certo que o método de trabalho tem sido este. E, portanto, para este efeito, também não queríamos que isto atrasasse os trabalhos desta Comissão, porque para até conseguirmos um agendamento, a não ser que se houvesse um consenso de todos e encaixá-lo numa eventual agenda, portanto, isso poderia ser uma hipótese. De qualquer forma, também podemos sempre deixar o lobbying para o final dos trabalhos e, portanto, o projeto, entretanto, dá entrada, podemos nos reportar, ir reportando a ele quanto a essa matéria. Isto vale para o lobbying e para um projeto de resolução que aprova o Código de Conduta da Assembleia. Portanto, é exatamente a mesma coisa, são duas coisas. Na medida em que. A publicidade enganosa é só fazer as continhas, como diria outra pessoa famosa. É só fazer as continhas, portanto, não podemos depois ter um código de conduta, mas enfim, podemos discutir essa questão de substância giríssima, que era, não podemos fazer as continhas, depois há um código de conduta, depois até se cumpre, porque fica abaixo dos limites, mas depois afinal já não conta. Bom, tentando restaurar a seriedade do debate. Uma do PSD. Pronto. Daí esta questão que eu colocava nestes termos. Pronto, de uma forma ou de outra. Mas nesse caso também se resolvia da seguinte forma: fazia-se um agendamento com questões de transparência, nem que entrasse se ficasse mesmo com digamos, uma segunda leva de generalidades, debates na generalidade, entenda-se, não generalidades, para fazer essa discussão. Porque depois o restante, o que nós teremos sim é propostas de alteração, mas isso já diz respeito a iniciativas que já deram entrada e ao texto de fusão comum, portanto isso entra no quadro dos trabalhos de especialidade normal e, portanto, podem-se formular, ainda que de forma bastante, como texto substitutivo. Pronto, isso não interessa, mas reporta sempre a iniciativas que já deram entrada. Portanto, só antes do Sr. Presidente usar a palavra, colocava só esta nota, porque metodologicamente pode ser relevante, e eu acho igualmente relevante que ela consiga fazer duas coisas em simultâneo que podem parecer contraditórias, que é não diminuir o grau de publicidade de nada disto, até porque podemos, seguramente devem ter recebido os mesmos SMS que eu a perguntar se a reunião hoje era pública, se podemos aparecer, se podemos conversar, blá blá blá, portanto, não. Então tem jornalistas menos curiosos. Mas esta as de mesa costumam ser. Não, mas a regra das mesas e coordenadores é que são reuniões de trabalho, não é? Portanto, aplica-se a regra geral. Bom, moral da história. Não diminuir, antes pelo contrário, de procurar reforçar a publicidade de trabalhos nas fases que se seguem, nomeadamente, eventualmente, com um debate adicional em generalidade, e depois prazos, porque era também para que isto não prejudique prazos.
Sr. Presidente, só sobre isto que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves acabou de dizer, só para corroborar, em primeiro lugar, aquilo que o Sr. Presidente já adiantou, o PSD porventura estará no mesmo barco, relativamente não à questão do, em princípio, não do lobbying, mas do enriquecimento, e dizer o seguinte, eu quanto à solução a dar ao problema, eu acho que devia haver um contacto do Sr. Presidente com o Sr. Presidente, com o PAR. Porque o problema da... Eu custa-me sempre muito ir atrás dos jornalistas. Principalmente quando eu acho que as críticas deles não são sérias nem válidas. Eu acho... Agora, o que é válido é o que diz o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que é não podemos sofrer, expor vulnerabilidades à falta de transparência. Isso é perfeitamente válido. Mas eu acho que isso pode ser resolvido quer através de um debate em plenário, que me parece assim uma coisa um bocadinho canhesta, parece-me, quer através de, se o Sr. Presidente falar com o PAR e se o PAR aceitar, os partidos, como normalmente fazem, dão entrada do documento no PAR, o PAR despacha para esta comissão e o Sr. Presidente, nesta comissão, marca uma sessão para que os proponentes apresentem a sua proposta, que é uma sessão plenária, aberto aos jornalistas, como qualquer outra. Não sei, é uma das duas soluções. Acho que a posição do PAR aqui é definitiva.
está combinado de conferência de líderes é a inscrição sem tempos. Ora, a inscrição sem tempos é uma...
É pior.
É pior todas, porque é um mecanismo de continuidade,
é
vá...
In
limine, é verdade que o argumento é sempre, pode sempre fazer uma inscrição de uma grelha D, depois ninguém pede a palavra, o resultado prático é o mesmo, mas apesar de tudo é diferente haver um ponto de partida de uma discussão em que há tempos e um ponto de discussão em que não há, e portanto, se nas resoluções que aprovam convenções internacionais isto não é absolutamente indispensável, porque elas não têm obrigatoriamente nos termos da Constituição ter um debate na generalidade, tudo o que seja iniciativas legislativas não é já bem assim, e portanto, nós aí forçamos um bocadinho a barra por questões de volume processual, e é uma coisa que a Assembleia deveria refletir sobre se deve manter ou não. Neste caso em concreto, na Comissão da Transparência, temos ainda por cima sempre essa boca que nos é reiteradamente apontada e, portanto, temos um dever acrescido, diria, de procurar fazer os mais do que os mínimos.
Eu falarei então com o Sr. Presidente, mas eu falarei com o Sr. Presidente da Assembleia da República, a saber qual é a opinião.
Claro. É pena, nós hoje de facto desagendámos as matérias classificadas, poderia-se ter aproveitado para inscrever, só que era mais complexo estar a reunir consenso e depois a tempada era não, e levantava o mesmo problema de também não ter tido relatório, isso é outra das questões, etc. Deixamos o compromisso e, do nosso lado, entregamos o que temos para entregar até ao final desta semana. Portanto. Saiu foi o título do diploma, saiu a ideia de fusão desse com o estatuto genérico, mas ele mantém-se autónomo, porque ele precisa... podem ou não fazer parte dos crimes de responsabilidade. Depende das iniciativas, porque ele pode ser ali acoplado. Porque, por exemplo, o projeto do PS faz dupla alteração, uma que incide ali e outra que depois incide nas fiscais. Portanto.
Eu relativamente a esse, chamava só a atenção do seguinte. Aquilo que diz respeito aos administradores do Banco de Portugal, independentemente do seu conteúdo, não é isso que está aqui em causa, eu lembro que o Banco de Portugal, sendo um regulador, é um regulador sui generis, porque, de acordo com os tratados internacionais a que Portugal está vinculado, por ratificação, e que se aplicam diretamente na ordem jurídica portuguesa, obedece a regras que dependem do Banco Central Europeu. Os bancos centrais têm regras próprias que são comuns em determinados aspectos. E, portanto, eu acho fundamental para a gente discutir essas matérias que se ouça o Banco de Portugal. E, portanto, independentemente de ser distribuído aqui entre nós, eu desde já deixava aqui o pedido de ser solicitado um parecer ou audição do Banco de Portugal. Porque... Eu não sei se o diploma, antes de ser debatido em plenário, teve ou não este tipo de estas audições? Que audições é que teve? Mas nós temos que ter acesso, e eu, pela minha parte, pelo menos, requeiro, se ela não existiu já, que seja solicitada.
Nós vamos fazer esse levantamento.
Porque senão nós corremos aqui um risco sério. Corremos aqui um risco sério de estar a discutir, cheios de boa vontade, uma legislação que depois choca com compromissos internacionais do Estado português.
Não, e aqui nós temos um problema que é saber.
Cá haver uma questão que é que nós, a certa altura. Nós... Ai, não, desculpa. Mas, de certa maneira, nós, no meio de uma das nossas discussões sobre o âmbito e sobre a necessidade de harmonia sistemática, a certa altura referimos que muitas das disposições que estamos agora a alterar, nomeadamente a 6493, é o caso mais evidente, são objeto de remissão de inúmera legislação sobre estatutos de dirigentes, de institutos públicos, disto, aquilo, daquilo outro. E nós tínhamos ficado de deixar em stand-by a possibilidade de termos que vir a fazer uma norma chapéu ou uma norma carro-vassoura que fizesse essa operacionalização de atualização da remissão e ou de revisão das incompatibilidades e impedimentos, no quadro da qual se pode bem enquadrar esta intervenção legislativa que incide sobre dois reguladores, mas depois temos os outros todos abrangidos pela lei quadro, nos casos, abrangidos por isto, por aquilo e por outro. Nem, eu diria, isso sim, isso sem dúvida. Eu acho que se calhar poderia valer a pena gastarmos um bocadinho mais tempo a verificar o regime substantivo de cada uma, só para verificar o que é que basta com uma mera remissão e onde é que eventualmente poderia ser necessário fazer obras para não deixar.
Para não
exatamente. Portanto, só. Mas, senhor, só para concluir, mas eu sugeria que isso se fizesse no fim de tudo, isto é, estabilizado o trabalho e percebido o que é que fica feito, depois perceber o que é preciso afinar na lógica das relações de especialidade e generalidade. ajuda a salvar a honra ao convento de Salve Seja. Se porventura se constatar... Não, é o convento de São Bento. Portanto, tem bom rir. Até está mais preciso do que se imagina. Eventualmente, se a conclusão for no sentido de fazer um debate de apresentação da iniciativa do lobbying aqui, a gente dava entrada do nosso e podíamos agendar essa discussão para a próxima semana e já tinha agenda para a próxima e ganhava tempo. E a gente era, e assim já, independentemente de poder ir a plenário ou não, podíamos já acordar isso e nós fazíamos aqui uma pequena discussão dos pontos-chave e por aí fora. Acho que com estas malta toda, como eu, como nós, a querer apresentar mais propostas. Sim, não, mas é isso. Depois, eu estava a tentar arranjar uma forma de dar tempo a todos para apresentar, para os serviços terem tempo de compaginar essas todas. E não. Para a entrega é.
Eu julgo.
Mesa e coordenador. Já foi
entregue pela nossa parte.
14ª. Porque nós discussão já fizemos.
Discussão porque ficou aqui, não é? Em qualquer momento, se os que se quiserem discutir alguma coisa, discutimos.
Atenção, quando eu disse que nós iríamos entregar, estamos a falar de entregar certificações, aperfeiçoamentos, ao que já entregámos.
Claro, é isso. Mas é isso.
Houve aqui um debate, no caso do PSD, não foi em vão. As nossas propostas vão conter algumas correções relativamente às iniciais.
Exatamente, é isso mesmo. São pequenos aperfeiçoamentos que decorreram, resultaram do debate que, entretanto, tivemos, claro.
Portanto, no caso do PSD, deu um marco bom que o PSD alterasse algumas coisas
que se
é a democracia, funciona.
Isso implica a entrega desta semana. Para que os
dar conhecimento aos outros
quando perceber.
Ui. Agora,
a captação do texto base que começamos a trabalhar.
A greca.
Com as novas e com os ajustes.
Com os que aparecerem até ao fim desta semana.
Ok. Então, propostas de alteração até ao fim da semana.
Sim. Quanto ao debate, portanto, da